Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Em nossa aula, na semana passada, nós trabalhamos a mente extirpada, para fazer um resumo do que vimos. Uma crítica contundente à forma de filosofar, de construir ciência, de construir cultura, na qual nós parecemos cérebros que veem a vida se passar lá no monitor da televisão e participamos dela nesse sentido, não é? Há uma certa distância, há uma certa movimentação apartada. Claro que, como filósofos clínicos, vocês compreendem que muitas pessoas de fato funcionam assim, outras pessoas, mesmo funcionando assim, conseguem interagir de uma maneira surpreendente com outros aspectos que estão na televisão, e outros não funcionam de maneira bem diferente, na forma de uma síntese. Alguns são mais a vivência daquilo que eles observam do que deles mesmos, e há uma variância aqui muito grande de fatores. Mas o Bruno Latour, no Brasil a gente fala Bruno Latour, né? Ele prossegue o trabalho dele e hoje veremos uma segunda parte, um aprofundamento do que ele estava colocando. Para aqueles que adquirirem a obra, eu sugiro uma leitura muito atenta do capítulo 2, quando ele fala sobre a amostragem no solo da floresta amazônica. Ali no capítulo 2, é um capítulo de trânsito. Com ele você vai para vários lugares no pensamento deste autor. Ele faz toda uma historiografia dele, de amigos dele, no estudo que eles fizeram de amostragem do solo, como recolheram a amostra, de que maneira essas amostras, essas folhas, quando chegam lá no fichário, ainda dizem respeito a floresta de onde elas foram tiradas. O que ocorre que nós fazemos ciência dessa forma, não é? Os elementos de validação dessa maneira de fazer ciência. E ele ilustra toda essa parte com fotografias, muitas fotografias em branco e preto. E então, após várias elaborações, ele vai trabalhar o capítulo 4, que é Da Fabricação à Realidade. Vou repetir: Da Fabricação à Realidade. Ou seja, da fabricação de conteúdos, de conceitos, até o que nós denominamos realidade. E o subtítulo é Pasteur e seu fermento de ácido lático. Um capítulo muito importante. Separei algumas partes para vermos aqui. Então, ele inicia fazendo um resumo de tudo o que houve até o capítulo 4. Vamos acompanhá-lo nesse resumo oportuno até para os nossos trabalhos aqui. Bom, ele diz então que, primeiro, lá no capítulo inicial, ele mostra o acordo que foi proposto para que trabalhássemos as determinadas variáveis. Então ele diz: a noção de um mundo lá fora, ao qual uma mente extirpada tenta obter acesso estabelecendo alguma correspondência segura entre palavras e estado de coisas, deve ser encarada agora pelo que vale, dois pontos, uma posição das mais irrealistas em ciência, tão forçada, tão acanhada, que só se pode explicá-la por razões políticas de peso. Isso nós vimos naquela primeira aula, não é? E vocês sabem que, do ponto de vista da filosofia clínica, essa é uma forma válida, é uma forma tão promissora quanto as que ele vai propor aqui, de fazermos ciência, de fazermos estudos de pesquisa. É uma perspectiva de olhar para o mundo e tem suas relevâncias e suas pertinências. Não é? Grande parte da ciência que temos foi construída assim. Então o autor continua. No capítulo 2, começamos a perceber que a referência não é algo acrescentado às palavras, mas um fenômeno circulante. Fenômeno circulante. Esse é um termo caro ao Latour. Fenômeno circulante, cuja deambulação, para empregar um termo de William James, deambulação é algo que faz uma digressão, né? É algo que fica vagando, nesse sentido. Cuja deambulação, para empregar novamente um termo de William James, não deve ser interrompida por nenhum salto que queira, caso queiramos que as palavras se refiram às coisas progressivamente inseridas nelas. Outro ponto que em filosofia clínica nós já consideramos em várias aulas. Ele prossegue dizendo: em lugar do abismo vertical entre palavras e mundo, acima do qual balança a perigosa pinguela da correspondência, temos agora uma sólida e espessa camada de sendas, de transversais, pelas quais circulam massas de transformações. Bem, vamos conversar isso com filosofia clínica. Em filosofia clínica, quando vocês estudam a historicidade de uma pessoa, por vezes vocês não encontram correspondência em várias áreas quanto àquilo que é dito, não é? O fator da correspondência entre palavras e mundo. Muitas vezes não há. Há cisões, fragmentações. Por vezes há uma complementação entre palavras e mundos. Por vezes há uma negação entre palavras e mundo. São elementos de contingências que encontramos em várias pessoas, de diferentes modos. São modos de funcionar no mundo. Não há aqui um melhor, um pior, um mais indicado. Estudamos isso dentro dos contextos nos quais estudamos as coisas. Então ele prossegue. No capítulo 3, vimos como o antigo acordo impunha ao cientista um duplo e impossível compromisso. Abre aspas. Isole-se inteiramente do peso da sociedade, psicologia, ideologia, povo. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, esteja absolutamente e não relativamente seguro das leis do mundo exterior. Latour, aqui nós temos uma contradição, né? E ele diz: em face dessa injunção contraditória, compreendemos que a única maneira razoável e realista de uma mente discorrer com veracidade sobre o mundo é reconectar-se. Reconectar-se por meio do maior número possível de relações e vasos. A rica vascularização que faz a ciência fluir, o que significa, é claro, que já não existe agora nenhuma mente. Ele está citando um pensador, o Hutchins, que nós já vimos, já estudamos em outra aula nossa. Quanto mais relações uma disciplina científica tiver, mais chances haverá de a exatidão circular por seus inúmeros vasos. Ou seja, o que que está nos propondo Latour? Ao invés daquela proposição do cientista de levar o fragmento para o laboratório e tentar extrair ali as verdades por correspondência, o que ele acha que é um paradoxo, ele diz: vamos percorrer vários olhares de várias perspectivas e aí teremos uma melhor chance de entendermos o que se passa. É um ponto de vista que algumas pessoas adotam, vocês mesmos. Na clínica, várias vezes devem ter observado esse fenômeno, não é? Às vezes uma pessoa, quando está tratando em sua historicidade de elementos, às vezes delicados da vida, alguns já fazem isso naturalmente. Contam um fato, em seguida dizem: doutor, esse mesmo fato contado lá pela minha tia, que só soube disso, que foi contado pelo meu irmão, ela já lhe descreveria da seguinte forma, e aí conta como a tia veria. Em contrapartida, a pessoa que propriamente sofreu o acidente, doutor, o que ela disse foi: E aí, só nisso, essa pessoa já nos apresentou três ou quatro fontes diferentes. É de se questionar se esses elementos, pela multiplicidade, se tornam mais factíveis, reais, próximos, concretos e válidos do que uma única fonte. Para isso, claro, não temos como deliberar prontamente, sem os devidos contextos estudados e as demais variáveis, né? Bom, mas nesse capítulo ele vai mostrar como é que se constrói, como é que se fabrica. Ele diz assim, ó, construção e fabricação, mais ainda que referência e conteúdo conceitual, têm de ser totalmente reconfiguradas, como os demais conceitos que nos foram transmitidos, e se de fato pretendemos surpreender a ciência em ação. Como assim, não é? O que ele quer dizer com nós precisamos reconfigurar tudo isso com conteúdo conceitual, essas fabricações, essas construções, a que ele se refere? Bom, Latour aqui é bastante consistente nas afirmações dele e ele traz um exemplo clássico, que é Pasteur, não é? E exatamente um dos textos mais famosos, que é o Memória sobre a Fermentação Dita Láctea. Não é um dos textos basilares da ciência. Ele fala: o texto é ideal para o nosso propósito, pois se estrutura à volta de dois dramas combinados. Ele quer falar dois dramas porque ele vai colocar a relação entre um não humano e um humano. Essa definição, esse conceito não humano que ele utiliza é muito peculiar e hoje há muitos filósofos no mundo trabalhando essa dimensão não humana, que cada vez se torna mais fluente nos nossos dias, não é? Há muitos caracteres não humanos que ultrapassam em humanidade, por exemplo, nós que nos dizemos humanos em nossa humanidade. Isso merece uma aula à parte. Aqui nós estamos vendo elementos ligados aos processos de ciência, não é? Isso aqui diz respeito. E ele diz que ainda tem um segundo drama, que é um drama reflexivo, um mistério que só aparece no fim. Dois pontos. Quem está construindo os fatos? Quem está dirigindo a história? Quem está puxando as cordinhas? Os preconceitos dos cientistas ou os não humanos? Quem? Assim, o drama ontológico acrescenta-se a ele um drama epistemológico. Teremos oportunidade de ver, recorrendo às próprias palavras de Pasteur, como um cientista resolve para si mesmo e para nós dois dos problemas fundamentais dos estudos científicos. Bem, essa parte que vem agora é bastante extensa. Ele vai mostrar o problema na época de Pasteur, a que ele se propôs a resolver, e como ele resolve esse problema. Para isso, eu vou fazer aqui uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui, e em seguida prosseguiremos com os trabalhos. Deixa apenas eu desligar aqui o gravador. Então, Latour inicia colocando o seguinte relato historiográfico. Em 1856, algum tempo depois de o levedo de cerveja tornar-se o seu principal interesse, Pasteur relatou a descoberta de um fermento peculiar ao ácido lático. Hoje, a fermentação do ácido lático não é mais objeto de discussão, e a indústria de laticínios do mundo inteiro pode solicitar pelo correio a quantidade de fermento que desejar. Todavia, basta que a pessoa se coloque nas condições da época para apreciar a originalidade do relatório de Pasteur. Em meados do século XIX, nos círculos científicos onde a química de Liebig imperava, afirmar que um micro-organismo específico podia explicar a fermentação equivalia a dar um passo atrás, já que apenas por livrar-se de obscuras explicações vitalistas é que a química conquistara seus louros. A fermentação vinha sendo explicada em termos puramente químicos, sem a intervenção de nenhuma coisa viva e apelando para a degradação das substâncias inertes. Aliás, os especialistas em fermentação láctica jamais haviam visto micro-organismos associados à transformação do açúcar. No começo do artigo, de Pasteur, a fermentação do ácido lático não tem uma causa óbvia e isolável. Se algum fermento está envolvido, ele nada mais é que um subproduto quase invisível de um mecanismo puramente químico de fermentação. Ou pior ainda, uma impureza indesejável capaz de prejudicar e deter a fermentação. Lá pelo fim do artigo, no entanto, o fermento se torna uma entidade autossuficiente, integrada a uma classe de fenômenos similares. Torna-se, em suma, a causa única da fermentação. Em um só parágrafo, Pasteur acompanha toda a transformação do fermento. E aí, ele cita literalmente essa parte toda, não é? E ele diz que Pasteur termina com uma frase surpreendente na versão do Latour. A frase é: é ele, o fermento, não obstante, que desempenha o papel principal. Por que será que Latour acha essa frase surpreendente? Não é? Pasteur estava descrevendo o processo e diz: olha, é ele o fermento que desempenha o papel principal nesse processo todo. É que para Latour, quem construiu essa peça teatral, quem convocou os atores dessa peça, quem definiu os papéis e quem emprestou voz a esses atores, mas dizendo o que eles deveriam fazer e dizer, este foi Pasteur. Ele fabricou, ele construiu algo. E uma vez fazendo isso, não é? Ele passou a partilhar com pessoas que acreditavam nisso. Não era o único caminho. Um outro cientista, partindo de uma outra perspectiva, poderia também fabricar e construir uma outra resposta para esse mesmo problema. Eis o que ele quer colocar com fabricar essas questões. Mas não era assim que Pasteur entendia. Para Pasteur, assim como para os cientistas da época, eles achavam que estavam usando todos uma mesma linguagem. Dentro desta mesma linguagem, Pasteur descobriu algo que ele coloca assim, ó: eu adotei um ponto de vista inteiramente diferente. Assim falou Pasteur. E aí o Latour diz: outra transformação de maior alcance é necessária. As qualidades do mundo natural são alteradas entre o começo e o fim da história. No começo, o leitor vive num mundo onde a relação matéria orgânica-fermentos é de contato e decadência. Veja, então Latour diz: oh, olhem a maneira como o Pasteur vai construir, vai fabricar uma resposta para algo que chega até ele. Ele diz que adota uma nova perspectiva diante do problema. E aí distribui, chama novos personagens, elege coreografias, faz papéis e chega a um denominador. Algumas pessoas participarão dessa comunidade, dessa resposta. Outros de uma outra. E aí há brigas entre visões de mundo, entre maneiras de percepção de mundo, não é? Ele diz: no final da história, o leitor passa a viver num mundo no qual um fermento é tão ativo quanto qualquer outra forma de vida já identificada, e a tal ponto que agora se nutre de material orgânico, o qual, em vez de ser sua causa, torna-se seu alimento. Ele cita mais uma parte de Pasteur, então ele comenta dizendo: examinemos agora a principal personagem não humana da história, a fim de descobrir por quantas etapas ontológicas diferentes essa entidade teve de passar, até tornar-se, por assim dizer, uma substância plenamente aceita. De que modo um cientista explica, com suas próprias palavras, o surgimento de um novo ator, oriundo de outras entidades, que ele precisa destruir, redistribuir e a reagrupar? O que acontece com esse atuante X, que logo será chamado de levedo da fermentação do ácido lático? Assim como o limite floresta-savana, quando ele fala lá no capítulo 2 da Amazônia, né? A nova entidade é, em primeiro lugar, um objeto circulante submetido a provas e a uma série extraordinária de transformações. No início, sua própria existência era negada. Em seguida, o principal experimento de Pasteur permite a um observador prevenido, ele botou entre aspas isso, detectar o tal ser organizado. Mas esse objeto X é desposado de todas as suas qualidades essenciais, que são redistribuídas entre dados de senso elementar. Ele está nos descrevendo as etapas que Pasteur fez, não é? Até o processo final, que hoje é disseminado no mundo todo, a pasteurização. Então ele vai nos mostrar que tudo isso foi uma fabricação de Pasteur. Não é? Ele fabricou os conceitos, ele construiu esses elementos. Poderíamos dizer que houve uma descoberta nesse caso? Talvez. Dependendo do enfoque da ciência que você vai tomar, houve uma descoberta. Dependendo do enfoque que o Latour pode seguir, houve uma fabricação de elementos que. Isso não inviabiliza a pesquisa, viu? E também não quer dizer que não possa ser usada. Ele está trabalhando apenas perspectivas em torno dos problemas, não é? Ele diz: na filosofia da ciência de Pasteur, os fenômenos precedem aquilo de que são fenômenos. Algo mais é necessário para garantir a um X uma essência, para fazer dele um ator. E isso é a série de testes de laboratório, graças aos quais X provará sua têmpera. Então, ele escreve que o Pasteur pega esse ator que ele elegeu e testa esse ator. Diz: vamos ver se você passa nesse teste aqui. Ah, passou, se comportou muito bem. Isso mostra que você é um ator que tem determinadas características. Não é alegre, triste, funciona para essa coisa, não funciona para aquela. Ele diz que é assim que na fabricação desses elementos o cientista vai se portar e vai passar a acreditar nisso. Ele vai construir um belo roteiro, um enredo todo sobre essas coisas. Mais adiante ele diz, na parte que ele caminha da fabricação de um fato até os eventos, ele diz: de que modo a explicação dada pelo próprio Pasteur ao primeiro drama de seu texto modifica o entendimento baseado no senso comum da fabricação. Digamos que em seu laboratório ele elabora um ator. Como? Uma maneira agora tradicional de explicar isso é dizer que Pasteur elabora testes para o ator, mostrar quem ele é. E por que definir um ator por meio de testes? Porque a única maneira de definir um ator é por intermédio de sua atuação. Assim também a única maneira de definir uma atuação é indagar em que outros atores foram modificados, transformados, perturbados ou criados pela personagem a preço. Primeiro, na história contada por Pasteur, há personagens cuja competência é definida por seus desempenhos. A quase invisível Cinderela surge para gáudio do leitor como a heroína que triunfa e se diz causa essencial da fermentação láctica, da qual não passava antes de sobreproduto inútil. Segundo Pasteur, ainda ocupado em seu laboratório a encenar um novo mundo artificial para nele testar seu novo ator, ele ignora qual seja a essência de um fermento. No Num capítulo anterior, o Latour colocou que, quando falava da Amazônia, que o cientista faz esse laboratório. Ele organiza esses elementos que ele colhe lá na floresta para, através das analogias que ele vai traçar, das semelhanças, ele vai procurar repetir e criar regras e normas que vão servir para determinados assuntos. Aqui, é por isso que ele faz essa referência. Pasteur, na verdade, está fabricando esses conceitos. Está construindo esses conceitos. E aí ele vai propor, após essa construção, olhem, vejam se o que eu construí serve para lidar com esse problema aí que vocês estão tendo. Ele diz, Pasteur é muito pragmático. Para ele, essência é existência. E existência é ação. O que se pode dizer desse misterioso candidato, o fermento? Em grande parte, a argúcia de ser um experimentador consiste em elaborar enredos alternativos e encená-los com cuidado, para que o atuante participe de situações novas e inesperadas, capazes de defini-lo ativamente. O primeiro teste é uma história. Diz respeito à linguagem e se parece com qualquer outro teste dos contos de fadas ou mitos. Já o segundo teste é uma situação. Refere-se a componentes não verbais, não linguísticos, como tubos de ensaios, fermentos, assistentes de laboratório. O terceiro teste é realizado para responder a esta pergunta. Pasteur submete-se a um novo teste quando conta sua história de Cinderela, que triunfa contra todas as expectativas, e do Príncipe Encantado, que derrota o dragão da teoria química, ou seja, quando apresenta uma versão resumida de seu artigo à Academia, em 30 de novembro de 1857. Ele diz que agora então o que Pasteur ia fazer? Pasteur seria tentar convencer os acadêmicos da história que ele construiu. Você olha, eu construí essa história, ela serve para tal coisa, tal coisa, tal coisa, vai ajudar dessa maneira, daquela. Assim como uma outra pessoa poderia criar uma outra história, usando também elementos da ciência, também laboratório, encontrando outros caminhos. É isso que Latour quer dizer com construção, não é? A ciência tem seu caminho, mas dentro da ciência há outros caminhos também. E o cientista, ele elabora tudo isso, não é? Esses elementos, estas questões todas. É isso que ele quer falar. Vamos ver nas palavras de Latour como ele coloca isso. O ponto principal que quero demonstrar é: a construção não é de forma alguma a mera recombinação dos elementos pré-existentes. No curso do experimento, Pasteur e seu fermento intercambiaram e mutuamente aprimoraram suas propriedades. Pasteur ajudou o fermento a mostrar quem era. O fermento ajudou Pasteur a ganhar uma de suas muitas medalhas. Para quem está se aproximando agora dos textos do Latour, isso aqui é muito fluente nele. Colegas que fazem o curso de imagens na quarta-feira, eles já conhecem esse tipo de linguagem, né? No qual coisas ganham propriedades daquilo que nós falamos de seres vivos. Para Latour isso é tranquilo, não é? Pô, vejam como ele construiu aqui. O fermento ajudou o Pasteur. O fermento como um elemento não humano, mas com características notáveis de interação, e interseção. Ele diz que Pasteur simplesmente induziu o fermento a dizer o que ele, Pasteur, queria que o fermento dissesse. Se Pasteur alcançar uma vitória, veremos dois atores, parcialmente, novos na linha de chegada, um novo fermento e um novo Pasteur. Temos que compreender que, independentemente do que pensarmos ou questionarmos a respeito do caráter artificial do laboratório ou dos aspectos literários desse tipo peculiar de exegese, o fermento do ácido láctico foi inventado não por Pasteur, mas pelo fermento. Eis um dos momentos dilemáticos, não é? Ele depois acrescenta dizendo: por mais artificial que seja o cenário, uma coisa nova, independentemente desse cenário, tem de surgir para que o empreendimento todo não tenha sido em vão. E aqui ele faz a crítica dele a Kant, David Hume e tantos outros filósofos que procuraram inverter certas premissas. Ele diz: na jaula, os ursos vêm em seu espaço limitado, com menos obstinação e angústia do que os filósofos e sociólogos da ciência, vagando insistentemente do fato ao artefato e vice-versa. Ou seja, esse modo de fazer ciência, ele disse, que agora começa a se tornar completamente ultrapassado, não é? Essa coisa de migrar do fato ao artefato e ficar batendo cabeça. Essa obstinação e essa angústia provém da insistência em definir o experimento como um jogo zerado. Se o experimento for isso, se toda a saída tiver que ser contrabalançada por uma estrada, então nada escapa do laboratório que não tenha sido antes colocado nele. Eis a fraqueza real das definições comuns da construção e da fabricação. Dois pontos. Qualquer que seja a lista de entradas no cenário que o filósofo apresentar, ela sempre registrará os mesmos elementos, antes e depois. O mesmo Pasteur, o mesmo fermento, os mesmos colegas, a mesma teoria. Seja qual for o gênio dos cientistas, eles sempre jogam com um número fixo de cartas. Infelizmente, como é ao mesmo tempo fabricado e não fabricado, no experimento há sempre mais do que nele foi exposto. Explicar o resultado de um experimento mediante uma lista de fatores e atores estáveis sempre apresentará, pois, um déficit. Claro que isso, se levarmos lá para a filosofia clínica, não se sustentará. Mesmo porque, quando vocês estudam um procedimento clínico de visão, vocês observam que muitas vezes há explicações fechadas dentro de uma área circunscrita, feita por uma ciência que para aquele modelo serve, é exata, é apropriada e, portanto, está fora do que Latour está falando. Mas em outros vários contextos, o que ele está dizendo ocorre. É uma das críticas válidas e importantes para a nossa época, para o nosso mundo, não é? Mas ele diz que ali onde ele está falando, olha o que acontece com esses cientistas, então. Esse déficit, que será depois explicado, diferentemente pelas várias convicções realistas, constitutivistas, idealistas, racionalistas ou dialéticas, cada qual compensará esse déficit recorrendo aos seus financiamentos favoritos, ou seja, natureza, exterior, fatores macro, microsociais, ego transcendental, teorias, pontos de vista, paradigmas, tendências, etc., etc., etc. Parece haver um suprimento inesgotável de gordas contas bancárias sobre as quais se pode sacar para completar a lista e explicar a originalidade de um resultado experimental. Nesse tipo de solução, a novidade não é justificada por modificações na lista dos atores iniciais, mas pelo acréscimo de um fator destacado que equilibra a justificação. Deste modo, toda entrada é compensada por uma saída. Nada de novo acontece. Eis a armadilha conceitual que o Latour vê quando se faz esse tipo de trabalho científico, cientificista. Quer dizer, Pasteur, por mais que tente explicar, produzirá um déficit. Outro alguém tentará cobrir isso, às vezes com uma perspectiva diferente, às vezes seguindo a mesma perspectiva. Novas explicações são formuladas, o círculo recomeça e não terminará jamais. Ele fala do segundo drama, que é a solução de Pasteur para o conflito entre construtivismo e realismo. Bom, aqui ele está falando da construção que foi feita dentro daquele laboratório, não é disso que ele vai tratar. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações e entendimentos sobre isso que vimos até aqui. Bem, após essas várias considerações que fizeram aprofundar e enriquecer o nosso trabalho de hoje, vamos a uma ilustração. Uma das colegas presentes, que trabalhava na área do direito constitucional, deu um exemplo, né, na área dela, de posições contrárias, e mostrou que é natural que, ao dado uma posição, alguém discuta, tente apresentar outro ponto de vista. Mas isso também é muito usual em filosofia, em áreas da psicologia, em áreas da pedagogia. Há campos nos quais isso parece tão natural. No entanto, não parece ser natural no âmbito da ciência. Quando você fala em ciência, olha, você aperta esse botão, a luz vai se acender. E vai se acender por conta disso, disso, disso. Porque a eletricidade é assim, não é assado e tudo. Aí fica aparecendo, então, que há esse único caminho. Não é? Então, até que surja um outro cientista e diga, não, eu produzo esse fenômeno da luz acesa sem eletricidade. E aí ele mostra um outro processo, uma outra maneira, e então fica aparecendo, ah, ok, do ponto de vista científico, então tem essa e tem aquela maneira de fazer a luz produzir a lâmpada produzir luz. E o que o Latour está dizendo é que existem inúmeros caminhos, e que o cientista, o que ele faz é escolher seus atores, dar participação a esses atores, fabricar, construir um elemento a partir disso, um enredo, e apresentar esse enredo, não é? E aí a sociedade olhará isso e dirá, ah, isso cabe, isso não cabe, vamos descartar essa explicação, essa aqui é apropriada diante do contexto que vivemos, etc. É disso que ele está colocando. Eu estou radicalizando a explicação, o exemplo aqui, apenas para caracterizar uma aproximação melhor com o que ele está nos dizendo. Agora, vamos às palavras dele. Observem atentamente o que ele vai dizer agora, por favor. Ele coloca assim, ó, o Latour. Então, isso já no capítulo 5. O capítulo 5 diz respeito à historicidade das coisas. Por onde andavam os micróbios antes de Pasteur? Aí ele inicia o capítulo dizendo. Então, dirá a pessoa que tem bom senso, num tom ligeiramente exasperado. Os fermentos existiam antes de Pasteur fazê-los? Não há como fugir a esta resposta. Vejam, olhem a pergunta. Os fermentos existiam antes de Pasteur fazê-los? E o Latour disse, olha, não tenho como fugir a essa resposta. Não, não existiam antes de Pasteur surgir. Resposta óbvia, natural e mesmo de muito bom senso. Vimos no capítulo 4 que Pasteur deparou com uma substância vaga, nebulosa, cinzenta, posada humildemente nas paredes de seus frascos e transformou-a no fermento esplêndido, bem definido, articulado, a voltear magnificentemente pelos salões da academia. Observem, entre milhões de coisas que Pasteur poderia olhar, focar, compreender e oferecer como uma resposta ao que estava acontecendo, ele foi olhar os frascos, as paredes dos tubos de ensaio e ali ele viu aquela substância. E a nomeou, e a definiu, e a testou, e a apresentou. Não é? Então, antes de Pasteur, aquilo ali não existia. Aquilo ali não existia. Passou a existir no momento em que ele viu e chamou a atenção de todos nós para aquilo. Um outro cientista poderia procurar um outro caminho, completamente diferente, chegando a resultados talvez até melhores. Mas Pasteur fez isso, não é? Ele propiciou essa construção. Isso em filosofia clínica é muito conhecido dos trabalhos que fazemos. Desde o caderno A, vocês estudam o mundo como representação, as etapas, as construções, o que isso quer dizer. Não há uma novidade para nós filósofos clínicos quanto a isso. Talvez por eu, Latour, falar disso na ciência é que cause uma certa estranheza a alguns, não é? Alguns colegas que faziam curso da área médica podem estranhar essa argumentação, não é? Que parecia plausível na filosofia, mas não na área da ciência. Aí ele diz: o que era impraticável e absurdo no conto de fadas do sujeito-objeto torna-se, se não fácil, pelo menos concebível com o par humano e não humano. É uma das complementações que o Latour propõe, né? A questão de lidar com as coisas via sujeito e objeto começa a se tornar tardia, ultrapassada. Nós encontramos melhores composições aqui quando falamos humano e não humano nessa relação. Claro que, do ponto de vista da clínica filosófica, quando nós fazemos as segmentações lá no submodo de visão, isso é só mais uma maneira de classificar coisas. Você pode elaborar 300 mil outras maneiras, não é? Usando os próprios argumentos, aliás, que o Latour usa para a ciência, para essas questões que ele está apresentando. Vejam, uma das grandes dificuldades em filosofia clínica, alguns de vocês são muito antigos na filosofia clínica, como a professora Rose, e vocês viram a dificuldade que foi quando nós começamos a mostrar a filosofia clínica. Não? Já vamos para 25 anos das primeiras aulas que eu fiz no Brasil, e me lembra a dificuldade que era mostrar isso, o mundo como representação, que cada pessoa vai construir esse seu mundo, que cada pessoa tem os seus elementos que são peculiares, como eles conversam. E olha que naquela época ainda deixei tranquilamente em repouso as questões da matemática simbólica avançadas que hoje nós vemos, né? Achei que não era o momento. Então botei lá o caderno G, mas não falei nada sobre ele, deixei apenas os grafismos, para só recentemente poder trabalhar essas questões muito complexas. O Latour propõe que essa relação de humanos com não humanos atende a perspectivas melhores do que o antropocentrismo vinha desenhando na relação sujeito-objeto, que era uma relação bastante tem se tornado cada vez mais complicadas nisso, uma vez que o objeto, em várias instâncias, está ultrapassando o sujeito, o humano, algo que para alguns traz problemas epistemológicos de grande envergadura. Com isso, nós chegamos ao final da parte teórica de hoje. Mas agora eu vou desligar o gravador para conversarmos entre nós sobre esses elementos que vimos aqui, as questões em clínica, que são algumas muito graves. Vamos dialogar entre nós, tá bem? Vou desligar o gravador.